Na condição de inscrito, passa a palavra a senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar o ministro Eduardo Nelson, cumprimentar a Vossa Excelência, o relator, cumprimentar aqui a ministra Kátia e parabenizá-la pelo gesto, ministra, de coerência, de lealdade. É muito importante vê-la aqui de cabeça erguida, inclusive defendendo as conquistas importantes do governo da presidenta Dilma, né, para a agricultura, seja a agricultura familiar, o agronegócio, etc. e tal. Quero dizer ainda, senhor presidente, que ontem, na verdade, ministro José Eduardo, eu disse ontem que lamentei profundamente que os denunciantes que aqui estiveram, doutora Janaína e doutor Miguel Reale Júnior, tenham perdido exatamente uma excelente oportunidade de se deter no mérito da denúncia, inclusive que eles escreveram, que eles exatamente assinam, e perderam essa oportunidade quando ficaram, né, num discurso muito genérico, um discurso de natureza puramente política. Aliás, um discurso que vem na direção exatamente de querer que uma presidenta legitimamente eleita seja impedida, né, em decorrência de uma aberração política e jurídica chamada do conjunto da obra. Aliás, essa palavra está na moda, né? Está na moda agora, porque o que a gente mais tem visto durante todo esse debate é que, na ausência de argumentos que, de fato, justifiquem, né, o impedimento, o impeachment de uma presidenta da República, na ausência desses argumentos, o que mais se tem visto aqui, né, por parte dos que defendem o afastamento da presidenta Dilma, é a chamada aberração jurídica e política, entre aspas, conjunto da obra. E aqui eu indagaria ao ministro José Eduardo Cardoso se ele sabe se no nosso país tem alguma lei que caracterize essa tal de aberração jurídica e política, conjunto da obra, entre aspas, como crime de responsabilidade. Quero ainda aqui também, senhor presidente, acrescentar que na madrugada de ontem, por exemplo, eu via o senador Randolfo Rodrigues surpreendendo, inclusive, a doutora Janaína Pascoal ao informá-la que alguns decretos de suplementação orçamentária editados durante o governo da presidenta Dilma tinham, na verdade, sido assinados pelo vice-presidente Michel Temer. Decretos esses foram de valores, inclusive, segundo ele, muito superiores ao montante daqueles assinados pela própria presidenta Dilma. E aqui, ministro José Eduardo, pergunto se, do ponto de vista jurídico, os decretos assinados pela presidenta Dilma e pelo vice-presidente são da mesma natureza. Primeira pergunta. E em caso positivo, se este Senado chegasse à conclusão de que eles são suficientes para configurar crime de responsabilidade por parte da presidenta da República, se nós não teríamos a obrigação de aprovar também um processo de impeachment do vice-presidente caso tal pedido chegasse a essa casa? Até porque não se pode ter, ministra Kátia, dois pesos e duas medidas. A lei não pode ser seletiva, quer dizer, se vir para uns e para outros não, né? Mas eu quero ainda aqui, mais além, gostaria também de ouvir, né, do nosso ministro da Advocacia Geral da União, que ele respondesse a uma questão que para nós é muito importante e muito central, que é o seguinte, ministro José Eduardo: caso o Senado Federal aprova o impeachment da presidenta Dilma por causa das chamadas pedaladas fiscais e dos decretos de suplementação orçamentária, caso o Senado Federal decida colocar sua digital neste golpe de Estado, pergunto, não estaria sendo criada uma jurisprudência extremamente perigosa que poderá levar diversos governadores e prefeitos dos mais diversos partidos a serem pichados indevidamente, sem qualquer base legal? Na verdade, senhor presidente, a tentativa de criminalizar operações de adequação orçamentária simples e legais, que não desrespeitam a lei orçamentária nem os decretos de contingenciamento, na verdade, é a tentativa de criminalizar os programas sociais. E aqui eu aqui destaco que a ministra Cátia aqui colocou, pedalada fiscal, além de ter o amparo legal, ela tinha, né, um cunho social, foi um instrumento de gestão orçamentária para beneficiar a agricultura. Portanto, senhor presidente, né, nós estamos aqui discutindo 6 decretos de suplementação orçamentária publicados em 2015, um ano em que o Congresso Nacional revisou a meta fiscal e que o governo federal respeitou a meta revisada. O ex-presidente Fernando Henrique, já foi dito aqui, publicou 100 decretos de suplementação orçamentária somente em 2001, chegando inclusive a desrespeitar naquele ano a meta fiscal. Portanto, o PSDB sabe que essa prática não configura crime de responsabilidade. Até porque, caso contrário, seu partido também teria cometido o mesmo crime. Portanto, para ficar no tempo, senhor presidente, concluo essa minha primeira fase aqui fazendo um chamamento aos trabalhadores e trabalhadoras, a toda a sociedade brasileira, a fazer do 1º de maio um dia de muita luta em defesa dos direitos sociais, especialmente em defesa da democracia.
Com a palavra o senador, com a palavra o ministro José Eduardo Cardoso.
Senhor presidente, eu queria inicialmente pedir vênia à nobre senadora, porque eu não poderei, por razões ético-profissionais, analisar a questão do vice-presidente Michel Temer. Há um processo de impeachment em curso na Câmara dos Deputados, por força de um mandado de segurança, e caso queira o senhor vice-presidente, a AGU poderá defendê-lo. Então, eu tenho uma situação ético-profissional que me impede de dar a minha opinião pessoal sobre essa questão. Então, eu apenas declino, e respeitosamente, porque não posso fazê-lo, claro? Porque poderei, ou outro advogado da AGU, ter que assumir a sua respectiva defesa. Em segundo lugar, eu considero também que essa ideia do conjunto da obra é uma crítica política. Nós não temos, eu não tenho nenhum crime de responsabilidade configurador dessa dimensão global. Até porque a Constituição fala que tem que ser um ato do presidente. E não uma percepção política abstrata. Não há impeachment por percepções políticas abstratas, não há impeachment por conjuntos de obras que passem por uma leitura política. O impeachment, ele decorre fundamentalmente de um ato jurídico que qualifica um atentado à Constituição e que é tipificado pela lei. Então, portanto, não me parece com todas as vênias que seja um fato passível de ensejar o impeachment. E antes de passar a palavra para o ministro Nelson Barbosa, são dois amigos, eu queria dizer o seguinte, a jurisprudência que se construirá se porventura vier a acontecer um impeachment, como num caso desse, ele é delicadíssimo sobre vários aspectos. Ou seja, o Brasil passará a ser um país cuja a estabilidade presidencial, e isto vale para governos, vale para prefeituras, foi colocado em xeque. Ou seja, o impeachment será, daqui para frente, um instrumento de oposição e que, claro, será utilizado em todo o Brasil. Com toda situação de falta de governabilidade ou de instabilidade legislativa, poderá dar margem a isso. Então, eu acho delicadíssimo que isto ocorra. Além da fragilidade que isto passa internacionalmente. O Brasil é um país que efetivamente tem condições cada vez mais de se afirmar perante o mundo. Se afirmou na última década. E será um retrocesso um impeachment nessas condições, porque trará a dimensão da insegurança jurídica, da insegurança governamental a investidores e a todas as pessoas no mundo. Então, portanto, acho que a jurisprudência que se constrói a partir disso é realmente muito delicada, com efeitos colaterais perversos para a história brasileira.
Senadora, eu reitero a minha posição que a edição de decretos de crédito suplementar, por alterar somente o orçamento, não tem impacto sobre a meta fiscal, que é uma meta financeira, é uma meta de gasto financeiro. Então, decretos de crédito suplementar editados pelo presidente, seja ele qual for, não tem impacto sobre a meta fiscal, sejam eles editados pela presidente Dilma ou presidentes anteriores. O decreto de crédito suplementar apenas altera as alternativas em que se pode se utilizar um mesmo valor financeiro, que é dado pelo decreto de contingenciamento. E é esse o decreto que é feito, que é reavaliado de 2 em 2 meses com base nas expectativas de receita. E é importante voltar a um dos pontos que foi levantado por vários senadores. No momento em que o governo edita o seu decreto de contingenciamento de julho, ele faz um corte adicional. O governo aumenta o corte para 78 bilhões. Se uma acusação fosse feita nesse momento, seria uma acusação de que o governo não contingenciou todas as despesas discricionárias naquele momento. E existe uma explicação muito clara e cristalina por que o governo não contingenciou todas as despesas discricionárias naquele momento. Porque naquele momento estava em discussão ainda o parecer sobre as contas de 2014. O parecer do ministro Augusto Nardes, que só foi votado e apreciado e teve um acordo no final em outubro. Era uma questão que ainda estava em aberto. Então, naquele momento, o governo se baseou no que era o entendimento, no que era a prática administrativa aceita como regular até aquele momento. Então, não há que se falar que esses decretos são irregulares. Esses decretos são completamente regulares. Esse novo entendimento do TCU, que não se pode editar um decreto de crédito suplementar senão antes de uma modificação da meta, eu quero ressaltar, reenfatizar. Ele se tornou um acórdão em outubro. Imediatamente, no decreto seguinte, em novembro, o governo contingenciou todas as suas despesas. E quando o Congresso mudou a meta em dezembro, e aí pôde-se, então, fazer o ajuste necessário, pagando-se os passivos apontados pelo TCU e cumprindo-se a nova meta aprovada pelo Congresso Nacional. Sobre a questão que a senhora coloca de jurisprudência perigosa, eu concordo. Esse processo todo, se no final começar a se criminalizar decisões contábeis e administrativas corriqueiras de qualquer administração, seja do nível presidencial, estadual ou municipal, isso vai gerar uma grande incerteza jurídica. Eu acho que mudanças de entendimento, aperfeiçoamentos de entendimento são normais em qualquer democracia, mas quando elas ocorrem, elas devem ser aplicadas para frente, nunca de forma retroativa. Se qualquer mudança de entendimento daqui para frente puder ser aplicada de forma retroativa, nós estamos criando uma grande incerteza jurídica no nosso país.
Obrigada, ministro Cardoso, ministro Nelson, e quero ainda acrescentar, senhor presidente, que eles têm toda a razão. Na verdade, importante aqui ressaltar que o peso da lei não pode ser diferente para casos iguais, mesmo quando os denunciantes propõem uma interpretação totalmente nova, para a qual não há qualquer jurisprudência. Além disso, este Senado Federal não pode ser conivente com uma jurisprudência, como aqui foi dito pelos senhores, né, que ela é muito perigosa. E mais do que perigosa, ela é perniciosa para com o ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que quero aqui, senhor presidente, dizer que nós vamos continuar lutando até o fim para desconstruir essa farsa. Uma farsa que parece, a nosso ver, ter dois objetivos muito claros. De um lado, conter o combate à corrupção, implementar o programa derrotado nas urnas, a chamada Ponte para o Futuro. Programa que já foi anunciado e que, se implementado, representará o fim dos direitos consagrados na CLT e na Constituição de 88, representará o retorno da privataria tucana, representará a desvinculação das receitas hoje vinculadas à educação e à saúde, ou seja, o fim do SUS e do Plano Nacional de Educação. Por fim, senhor presidente, quero aqui também me dirigir ao nobre relator, tem um minuto, e dizer com todo respeito, senador Anastasia, que não é justo aqui, por exemplo, que discutamos apenas a pedalada da presidenta Dilma. Porque Vossa Excelência sabe que esse instrumento, né, tem sido utilizado por vários gestores, tanto na esfera estadual como na esfera municipal. Inclusive o senhor mesmo, né, usou fartamente esse instrumento quando foi governador do estado de Minas Gerais. O senhor utilizou de muita contabilidade criativa quando era governador de Minas. Tanto é que os documentos do Tribunal de Contas do seu Estado e de outras instâncias aprovam que, infelizmente, o senhor não cumpriu preceitos constitucionais sagrados, que é a destinação de 12% para a saúde,
presidente, e de 25%
para a educação. Então, senhor presidente, eu acho que essa reflexão, com todo respeito, precisa ser feita, porque, né, nós não poderemos aqui, de repente, fazer o julgamento da presidenta Dilma, acusada de uma pedalada, repito, que é uma prática, é um instrumento de gestão, um instrumento de gestão orçamentária, rotineiro, que foi usado por vários gestores, inclusive Vossa Excelência. Então, eu espero, está entendendo, sinceramente, que Vossa Excelência reflita, né, com muita seriedade, pelo fato exatamente de Vossa Excelência estar na condição de relator de um processo que não é um processo qualquer, processo que trata-se de afastamento de uma presidenta da República, processo esse que nós estamos cada dia mais convencidos que não se sustenta do ponto de vista jurídico nem do ponto de vista político. Por isso que nós continuamos afirmando que o processo tal como foi apresentado contra a presidenta Dilma, baseado em pedalada e em adição de decreto suplementar, não se sustenta juridicamente, não passa de uma fraude, não passa de uma farsa, e nós vamos lutar bravamente para evitar esse trauma.
Antes da réplica, passa a palavra ao relator, senador Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Eminente senadora Fátima Bezerra, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã acompanhando um esforço doutrinário, jurídico, de alta qualidade do eminente ministro advogado da União, do ministro da Fazenda, da ministra da Agricultura, na defesa da presidente, tentando, nesse esforço que é digno de nota, circunscrever o objeto desse debate, desse processo, a dois aspectos, que, aliás, o advogado-geral apresentou a sua ponderação de defesa, quanto até avançando um pouco no mérito deles. Mas não vou entrar nisso ainda, mas para circunscrever na questão exatamente dos decretos e das chamadas pedaladas. Exatamente, alegando que nós não poderíamos, estou repetindo aqui a palavra defesa, não estou fazendo nenhum juízo de valor, que nós não poderíamos avançar em nada mais. Esse esforço está desde as 9 da manhã até 16h40. Vossa Excelência vem com essa parte e põe tudo a perder. Porque no momento que Vossa Excelência alude a pedaladas de diversas naturezas, usando uma expressão genérica, porque o que é, entre aspas, a pedalada no sentido que está sendo objeto desse processo? É quando um banco comercial, que foi o Banco do Brasil, é isso que está sendo objeto desse processo, teria adiantado recursos do Plano Safra e a União teria ou não a assumido juros para pagamento dos encargos. Muito bem. No momento que Vossa Excelência disse que Minas, até municípios, promoveram pedaladas, eu indago, que município brasileiro tem banco comercial? Não conheço nenhum. Minas Gerais não tem banco comercial desde a década de 90. Então, verifique bem, cuidado, nós estamos num processo que é jurídico também, como diz o advogado-geral. Cuidado com a expressão das palavras, porque isso vai ao contrário, vai dar asa de oportunidade para abrir o objeto que a senhora não deseja, Vossa Excelência não deseja. Então, é só esse alerta que eu faço para ter muito cuidado com os argumentos, porque, como diz o ditado popular, o tiro sai pela culatra. É só observação que eu queria fazer.
Senhor presidente, só um minuto, senhor presidente. Primeiro dizer, dialogar aqui com o nobre relator.
Um minuto,
não precisava, senador, de banco público. O senhor tinha o Banco do Brasil. O senhor tinha o Fundo Previdenciário. O senhor tinha o TAG, o chamado termo de ajustamento de gestão. Depois não vem aqui querer desviar o foco. Na verdade, o que
senhor
eu estou propondo...
Minuto
só
aí,
não,
senhor presidente, isso é inaceitável, senhor presidente. É inaceitável. É inaceitável. É inaceitável.
Senhor presidente, teve senadores aqui que falaram 10 minutos.
É inaceitável.
O silêncio
é inaceitável. É inaceitável.
Senhor presidente.
É inaceitável. A palavra está com a senadora Fátima Bezerra. Vossa Excelência vai falar, senador. A palavra está com a senadora. Mais um minuto, senadora, pela interrupção. senador Cássio. Mais um minuto para a senadora, porque...
Para atacar o relator,
não,
mais
não
um minuto para
atacar o relator. É discutir, por favor.
Não, Vossa Excelência está atacando o relator.
Não quero caçar a minha palavra.
Não, Vossa Excelência,
falou aqui 10 minutos, o senador Aloysio
sobre
falou...
o que está sendo investigado.
Falou mais tempo e tem
fazendo
a ver
proselitismo
totalmente com o
barato. Proselitismo
senador
político
Raimundo,
barato.
Eu quero... É porque a verdade dói.
Senadora
Cássio tem dificuldade
Bezerra.
De escutar a verdade.
Senadora
quando a verdade
Bezerra.
Ele tem uma dificuldade
de
andar.
O minuto de Vossa Excelência
então
começa
quero...
agora, viu?
Perfeito. Então, só colocando rapidamente. O relator sabe que não precisava de banco público. O senhor tinha Banco do Brasil, o senhor tinha o Fundo Previdenciário, o senhor tinha termo de ajustamento de gestão. O que eu quero aqui colocar para a reflexão da sociedade brasileira é a seriedade que esse momento exige, porque não adianta o senhor vir aqui dizer que a pedalada, inclusive que tem amparo legal, não tem nada a ver com o instrumento de gestão que os demais gestores nas demais esferas fizeram. Na verdade, o que nós queremos aqui é que o senhor faça um exame de consciência e o senhor não queira condenar a presidenta Dilma por um instrumento que, além de ter amparo legal, o instrumento que o senhor utilizou enquanto governador à frente do Estado de Minas.
O relator com a palavra.
Claro, na medida que ela fala, eu tenho de responder para esclarecer ao Brasil, nem tanto a senadora, que talvez não queira esclarecimento. Mas é bom lembrar, primeiro, que a lei de responsabilidade fiscal, digo isso a todos que compreendam bem, veda que a entidade política faça negócios e seja financiada pelo seu banco. O banco tem que ser controlado. Eu nunca soube que o Banco do Brasil fosse controlado pelo Estado de Minas Gerais. Estou sabendo só agora. Vou até comunicar ao governador Pimentel, que até é meu adversário, que ele pode assumir e nomear o novo presidente do Banco do Brasil. É uma novidade. Os fundos previdenciários não são bancos. Então, na verdade, tirar do foco é o que a eminente, e com todo respeito, a eminente senadora está fazendo. Então, eu quero deixar isso muito claro. E volto a reiterar com a total serenidade, senadora Fátima Bezerra, farei o meu relatório com base em questões de ordem técnica, levando em consideração tudo que eu estou vendo. A defesa está sendo apresentada hoje e tenho certeza que é muito bem apresentada pelo ministro Cardoso. Estou aqui do tempo todo acompanhando e não adianta tentar alterar e tergiversar e tirar o foco do tema e do objeto que nós estamos tratando, o impedimento da presidente. Queria fazer mais esse alerta e todas as vezes que esse tema virar à tona, eu vou responder e volto a dizer, tiro pela culata, porque abre a oportunidade de outras discussões que eu creio que não é de interesse da própria defesa.